É, Jair, estamos de volta aqui e vamos falar desse período de férias. É chegado o período de férias escolares, festas de fim de ano, tem muita confraternização e, claro, aquele alerta às famílias, como evitar acidentes com as crianças, porque são muitos os tipos, né? Queimadura, afogamento, engasgo, a criança pode sufocar, tem os acidentes de trânsito. São alguns dos riscos, né, que os pequenos correm aí nesse período, especialmente quando os adultos estão ocupados com as festividades e acabam deixando a criança um pouco de lado, podemos dizer assim. Mas quem vai nos ajudar a entender melhor e como proteger de uma forma mais efetiva aí as crianças é a doutora Renata Aniceto. Ela é membro do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria, que sempre, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria sempre nos atende aqui, ajudando a entender mais desses assuntos. Seja bem-vinda, doutora Renata. Obrigado por atender a Rádio Marconi.
Bom dia, Ed Carlos, tudo bem?
Tudo
Obrigada
certo.
pelo convite em estar aqui falando de um assunto tão importante, né, nesse
Importantíssimo.
período.
Realmente, falar de crianças é sempre importante e tem que ter uma observação a mais, né, doutora? Bom,
Com certeza.
dividimos aqui sobre alguns tópicos e a gente vai falar aqui para tentar entender um pouco melhor. Proteção solar, vamos falar sobre isso. Existem algumas medidas que os pais devem tomar para proteger os seus filhos dos raios solares, a que a gente começa aí nessa temporada, muita gente vai para a praia, piscina.
Que delícia, né? Mas com certeza tem algumas medidas que são importantes, porque as queimaduras e a desidratação são as duas principais causas de atendimento nas emergências pediátricas, principalmente no litoral. Então, começamos pelo horário do sol. O ideal é que as crianças estejam expostas na praia, na piscina ou mesmo nos parquinhos, nos horários mais brandos de sol, que seriam mais ou menos em tempos de muito calor, né, que estamos tendo agora, até umas 9, 9:30 da manhã, e depois das 16, 16:30 da tarde, evitando aquele horário de pico do sol, né, que é quando vai se aproximando o horário do almoço. Ali eu tenho a chance maior de ter piores queimaduras. A outra coisa é proteger a pele, né? Isso já é super reconhecido. Hoje, muitas mães buscam aquelas roupas para as crianças de UVA, UVB, de proteção. As roupinhas são liberadas, a gente tem até para crianças pequenas. A gente orienta essa exposição solar a partir do sexto mês de vida, então, bebê abaixo do sexto mês. Só o passeio, né? Nada muito, uma exposição muito grande ou maior. A gente utiliza protetores solares que já são permitidos pela Anvisa a partir do sexto mês de idade e sempre lembrar de seguir o que o fabricante coloca ali no produto, que em geral é repassar o protetor solar cerca de 2 horas após, né, a outra passada, a exposição, ou sempre que a criança se molhar, entrar no mar ou na piscina.
Só recapitulando, então, crianças menores aí, aquele passeio só, mas tem uma recomendação para as crianças de 2, 3, 4 anos ficar direto aí, né, uma exposição direta sem sair do sol? Qual é o tempo necessário, ou bom, assim, para evitar problemas?
Então, se vai expor ao sol, sempre com proteção solar. Tá? A partir do sexto mês, nós já temos os protetores solares liberados. E sempre lembrando de repassar. Agora, se eu for expor num horário de sol mais brando, então vamos supor que eu chegue na praia 8 horas da manhã, 9:30 no máximo, eu tenho que estar voltando para casa ou me escondendo desse sol, porque o sol começa a ficar mais potente e para as crianças eu aumento o risco, além da queimadura, da desidratação. Então, hidratar bem as crianças durante o verão faz parte de medidas de proteção também.
Acho que é importante já entrar nessa questão da hidratação, porque muitas crianças acabam se desidratando por conta disso, né? Cuidados essenciais
Muitas.
para prevenir essa desidratação nas crianças nesses dias quentes.
Então, você sabe que as crianças não têm muito hábito de tomarem água, né? O melhor líquido seria a água. A gente tem um crescente de volume de água por dia para crianças conforme a idade, começando ali aquele bebê que já se alimenta a partir do sexto mês, que não é mais, não recebe aleitamento materno, mas não exclusivo. A gente já começa a oferecer cerca de 300 a 400 ml ao dia de água e vai aumentando conforme a criança vai crescendo. Mas são válidos também a partir de 1 ano os sucos, a água de coco, os chás, tá? Que a gente acaba colocando como sucos, né? Que são liberados pelas sociedades médicas a partir de um ano. Então, estar hidratando o tempo todo e atento a isso é interessante. Uma dica que eu dou para as mães é sempre avaliem a cor do xixi da criança. Se tiver muito concentrado, muito amarelinho, é porque está faltando líquido. E aí a gente tem que melhorar esse aspecto.
Perfeito, importante. Dicas, né, para mamãe, papai, o pessoal aí
É,
que cuida das
práticas,
crianças, né?
né?
Práticas necessárias, né, doutora? Muito necessárias.
Sim.
Nessa questão ainda da desidratação, sabe, tem as crianças em casa, tenho dois sobrinhos que moram comigo, eles estão sempre pedindo água, estão sempre pedindo água. Água, água, e às vezes a gente fica naquela preocupação, ai, mas está tomando muita água. Estão obedecendo aí esse total necessário, não tem problema.
Não tem problema, nós somos 80% formados de água, né? Então, água livre, porque aí se isso é suco, refrigerante, aí não é legal. Mas água à vontade, não
Importante.
tem limite máximo.
Perfeito. Ainda nessa linha aí de proteção solar, né? Existe alguma recomendação especial para escolha de roupas, né, ou acessórios aí para proteger as crianças no sol?
Sim, nós sempre aconselhamos chapéuzinho, principalmente nos menores que não têm muito cabelo ainda, né? Eu posso ter uma queimadura de couro cabeludo, importante. Chapéu, os oftalmologistas indicam o uso de óculos de sol, óculos escuros, inclusive nessa primeira infância, tá? Adaptados para o tamanho, para a proteção da retina. As roupas de UVA, UVB, que existem desde bores para os pequenininhos até macacão de corpo inteiro, são excelentes, principalmente quando os passeios são feitos com muitas pessoas e que os pais podem acabar se distraindo daquela criança, né, da proteção solar, tudo indicado.
Muito bom. Nós estamos em conversa hoje com a doutora Renata Aniceto, membro do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando aí dos cuidados com a criança, especialmente nessa época de férias e muito sol também, né? Bom,
Muito.
é importante também a gente destacar aqui para a garantia, né, das crianças aí, ou a segurança, né, quando elas estiverem brincando, ambientes aquáticos, as praias, piscinas, o que que é recomendado para os pais, né, em especial?
Então, sabe, Ed, que eu sempre falo que as coisas acontecem em milésimos de segundos, né? Às vezes você está cuidando tão bem do filho, da criança, e você dá uma piscada, um acidente acontece, como um afogamento ou um semi-afogamento. E acontece bastante. Então, quando eu estiver em ambientes que existam piscinas, existam locais onde o risco de afogamento existe, tenha sempre um adulto responsável de olho nessa criança. Esse ainda é o melhor método de resguardo. Não tem jeito. Agora, aconselho as boias, né? Hoje a gente tem várias modalidades de boias para as crianças menores. Até 5, 6 anos a gente tem boias para quem ainda está aprendendo a nadar. Sempre levar o filho para aprender a nadar desde pequenininho, porque isso é segurança para as crianças. Mas posso utilizar as boias. Existem as boias que são aquele colete, né, que a gente compra aí em artigos, em lojas de artigos infantis, lojas de brinquedos. O coletinho é muito bom para crianças pequenas, bebês, crianças até uns 2, 3 anos de idade, e depois são substituídos pelas boias de braço. Eu acho que se a criança ainda é pequena e não domina o nadar adequadamente, tem que estar com boia o tempo todo próximo a esses ambientes aquáticos.
Sem contar, né, doutora, que a criança é muito imprevisível, ao mesmo tempo que ela está na praia, na faixa de areia, ela já está dentro do mar, né?
Exatamente. A gente pensa no afogamento na praia, mas você sabe que um quadro que acontece bastante é a criança se perder na praia, né? E até criar um código. Alguns anos atrás, né, das pessoas erguerem as mãos, gritarem, quando perceberem que há uma criança perdida pela praia, fazendo como se fosse uma onda de sinalização. Então não dá para piscar, as crianças são muito rápidas.
Importante. Nessa questão aí de alimentação, agora a gente passando para essa entender melhor, né? Porque está aí na praia, tem que se alimentar, tomar água bastante. A importância de manter então as crianças alimentadas adequadamente durante as atividades ao ar livre, especialmente no sol, o que que é recomendado também?
Sim, uma alimentação leve, livre de alimentos que possam deteriorar rapidamente. Então, vou dar um exemplo. Ovo. Ah, doutora Renata, eu gosto de levar à praia coisas mais naturais, então eu cozinho ovo, corto e levo. Ovo é um alimento que deteriora rápido, assim como os peixes que são vendidos nas barracas de praia. Então eu sempre oriento os pacientes a não consumirem os produtos vendidos na praia, que a gente não sabe como estão sendo preparados e estão sujeitos àquele calor todo, a levarem de casa e alimentos leves. Frutas, né? Alguns legumes, então a gente pode levar palitos de cenoura, a gente consegue levar várias coisas simples, refrescantes e que podem fazer a alimentação da criança mais leve nesse momento. E em casa, preservar os horários das refeições principais, porque geralmente as crianças maiorzinhas tomam café, vão para a praia, ficam beliscando uma série de coisas ali que não deveriam e pulam o almoço, muitas vezes o jantar. Então a gente tem que preservar esses horários, para as crianças é importante.
E tudo isso envolve, né, aquela viagem, o passeio, vai até a praia, vai na casa de um parente. E a gente já pergunta nisso, nessa questão, quais são os principais cuidados, né? Mas nesse percurso, né, quando está viajando com a criança, o que que vocês recomendam também, o que que é importante observar?
Eu entendi. Ao pegar a estrada, a gente tem que sempre lembrar que as crianças estão na vigência de leis de transporte. Então, lembrar das cadeirinhas, né? Bebê conforto, as cadeiras que têm o seu cinto de segurança apropriado para o tamanho da criança. Então, isso é muito importante, segurança na estrada. Carregar dentro do carro líquidos e os alimentos leves. Eu gosto muito das frutas para esse momento de trânsito, até mesmo para a criança não enjoar, ter algum mal-estar ali dentro do trajeto. Então, essa segurança ela é indispensável.
Mudando aqui até para direcionar você aqui, né, para a gente não mudar o tema, o foco da pergunta, né? Mas é importante a gente falar, tudo isso está envolvido, né, nas férias, nesse momento que as crianças estão muito por casa, né, ou nesses passeios. Como é que a gente pode também tratar aqui nessa questão de as crianças que estão dividindo aí o tempo de tela, atividades ao ar livre durante essas férias de verão, porque daí os pais às vezes querem relaxar, deixa eles mais ali na frente do computador ou de um tablet. O que que a gente pode também indicar?
Perfeito, talvez a pergunta mais importante de hoje seja essa, porque nós estamos numa jornada aí de retirada, redução de telas das nossas crianças. A ciência já comprovou que esse excesso de telas prejudica desenvolvimento neurológico, comportamento, e as férias são uma grande oportunidade dessa criança estar brincando ao ar livre, em contato com a natureza, junto aos pais, né, a primos, colegas. Então a gente tem que exercitar isso. A Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria proíbem as telas até os 2 anos de idade, como uma forma de preservar o neurodesenvolvimento, que é altíssimo, é a fase mais importante do neurodesenvolvimento aí, que é até os 2 anos. A partir dos 2 anos, a gente tem tempos de tela adequados para cada faixa etária, começando aí 2 anos com meia hora ao dia, com 4 anos aumenta para 1 hora, e com 6, 7 anos, 2 horas ao dia, o que deveria, a gente sabe que ainda não é, mas o que deveria ser perpetuado para o resto da frente lá, da evolução da criança, a partir dos 7 anos, né? Então, se a gente conseguir preservar esses tempos conforme a idade e o restante, essa criança estar em contato aí com as pessoas, com as brincadeiras, isso é muito construtivo e é o indicado atualmente.
Então, nessa mesma linha de brinquedos, como é que a gente faz uma verificação? A idade, o que que é indicado, né? Cada brinquedo para cada
Sim.
idade.
Hoje nós temos todos os brinquedos bem sinalizados em relação à faixa etária, né? Pensando no desenvolvimento deles, porque o brinquedo, assim como a brincadeira, ele tem que desenvolver alguma coisa naquela criança. Ele é lúdico, ele é momento de relaxamento, mas ele está estimulando também. Então vamos olhar de novo com dicas práticas. Assim, uma criança pequena, quando a gente entra na loja de brinquedos, eu tenho uma criança de 6 meses até 1 ano e meio, 2 anos, ela vai se interessar muito por brinquedos luminosos e sonoros. E realmente, se a gente entra numa loja de brinquedos, a gente vê que a prateleira dessa faixa etária são brinquedos que piscam, que cantam, que falam. Então, já está ali porque vai estimular a criança no processo de linguagem, no processo visual. Então, já é focado, né? Crianças maiores já requerem mais movimentos corporais. Então, já entram brinquedos de jogo de bola ou de mímica, né? De imitação, como bonecas, brinquedos que simulam cozinha, né? Panelinhas. As crianças, a partir dos 2 anos, né? Porque ela já tem um olhar social diferenciado. Então, é muito importante a gente olhar para os brinquedos e imaginar a faixa etária. Falando agora de verão, eu acho que um brinquedo que nunca sai de moda são os baldinhos, né? Aqueles baldes com os rastelos, as pás, que geram, ajudam a criança a construir a criatividade. Ela vai para a praia, ela manipula a areia, que é uma ação sensorial muito importante para as crianças, né? Não terem assim aquele mal-estar de texturas diferentes. Isso também conta pro neurológico. E vão construir castelos, bolos, né? Quantas vezes a gente não olha para um movimento da criança, ali a criança fala: isso aqui é um bolo. Você não vê um bolo, mas ela tá vendo o bolo. Então são brincadeiras muito construtivas.
Saudável essa imaginação, a criatividade. Imagino que nasce essa criatividade para a vida também, né?
Sim, foi o que a gente perdeu, né, com o excesso do uso de telas, e que o verão nos propicia um retorno de brincadeiras com outros materiais. Isso ajuda muito na criatividade.
Esses brinquedos, a gente sabe que tem muito aprovado pelo Inmetro, nessa identificação que o pai pode fazer antes de adquiri-lo, mas dependendo, né, onde comprar, tem aqueles objetos que a criança põe na boca, né? Como é que o pai pode lidar com isso, aqueles pedaços pequenos que acabam engasgando, né?
Então, os brinquedos, é sempre ideal a gente olhar as notificações do fabricante e o selo do Inmetro. Já começa daí. A outra coisa é a faixa etária para que aquele brinquedo foi imaginado e foi feito, né? Então, abaixo de 3 anos, as crianças ainda têm o hábito de levarem os brinquedos à boca. E é muito mais fácil, essa criança está muito mais suscetível a levar um brinquedo pequeno à boca e engasgar. Então, nas embalagens, vem a idade a que se refere aquele brinquedo. Então, é importante os pais terem o um bom senso, esse discernimento de não darem brinquedos que não são para crianças da faixa etária de 0 a 3 anos, para não ocorrer o um acidente. Então, exemplos, né? Tem vários. Por exemplo, a gente não vai dar massinha de modelar para criança pequena, porque ela vai ingerir. Então, muitas massinhas vem escrito ali, não tóxica, né? Porque já foram testadas e são aprovadas. Então, a gente tem massinhas tóxicas no mercado. Então, melhor não utilizar. Aquelas peças de montar, de brinquedos que vão montando. Existem peças grandes, que são para crianças menores, e existem peças pequenininhas, que são para crianças maiores, que já sabem, inclusive, do risco de colocar na boca. Então, respeitar as normatizações da embalagem de brinquedos que foram chancelados pelo Inmetro é extremamente importante.
Estar sempre atento, observar, e essas recomendações
É,
é
porque tem de
necessário.
tudo, né? A gente tem de tudo.
Com certeza.
Sim.
Doutora Renata Aniceto conversa conosco hoje, falando aí sobre a pediatria, né, da Sociedade, membro do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente cita porque sempre nos apoiam aqui, né, nessas recomendações importantes. Estamos quase encerrando o tempo aqui, mas temos mais algumas questões, porque nesse verão também, os pais podem levar aí também, né, a própria praia, o fim do dia, vai fazer um passeio. Tem aquela questão da picada de inseto, né, nessas férias de verão. Qual é a recomendação, a proteção
Perfeito.
melhor, a melhor proteção?
Hoje nós temos repelentes, né? Produtos repelentes a partir dos 2 meses de idade. Esse foi um avanço, porque antes as idades eram mais maiores e hoje a gente tem tecnologia para as crianças pequenas. A primeira proteção é a física. Então, bebês muito pequenos, a gente pede para os pais utilizarem os mosquiteiros. E até os aparelhos de proteção de tomada, aqueles que têm produtos que vão ajudar a tirar os mosquitos, os pernilongos do ambiente. Hoje nós encontramos produtos para faixa etária, inclusive, em supermercados, em farmácias, que é menos tóxico, então não tem problema, é liberado. Depois desses métodos físicos, a gente vai para os métodos de barreira, que são os repelentes. A maior parte dos repelentes, eles têm 10 a 12 horas de duração no corpo. Então, eu devo sim aplicar aquele próprio para faixa etária. Posso aplicar até 2 vezes ao dia, né? Porque são de 10 a 12 horas. Aplico de manhã, aplico mais tarde. Geralmente, à tarde é o pior horário dos mosquitos. Sempre lembrando que primeiro eu vou aplicar o protetor solar. E depois o repelente, que essa é uma dúvida grande que as mães têm, que elas falam, ah, eu preciso aplicar os dois muitas vezes. Primeiro o protetor, espero uns 15, 20 minutinhos, aplico o repelente na sequência. Não aplicar repelente à noite. A gente não usa aplicar o repelente para a criança ir dormir, porque com a baixa do metabolismo, o risco de intoxicação aumenta. Então, durante a noite, a gente só usa os métodos. Seja esses físicos, né, de mosquiteiro e o de tomada.
Importante essa dica que muitos pais acabam fa fazendo isso realmente à noite e não observam isso, né? É importante.
À noite a gente não usa o de barreira mesmo, que aplica no corpo, a gente até em bula, eles orientam não fazer a utilização, é só durante o dia mesmo.
Creio que nessa parte ainda dermatológica, a gente pode falar das alergias, né? O que que agrava mais agora no verão para as crianças?
Tanto para crianças que já têm alergias constatadas, como a dermatite atópica, quanto para crianças que não são alérgicas, o verão é um fator positivo para desenvolvimento de alergias por conta do suor. O suor é o grande vilão, né, da história. Então a gente pede mais banhos durante o dia, das mães não terem receio de, muitas vezes em dias muito quentes, darem 2, 3, 4 banhos para aliviar a criança do suor, principalmente se ela for alérgica. A que já é alérgica, procurar usar os protetores solares hipoalergênicos, que são aqueles vendidos em farmácia, livres de perfumes e de corantes, para não fazer mais um fator agravante aí ao quadro, e estarem fazendo a sua hidratação adequadamente. A hidratação eu indico para todo mundo. Então, passei protetor, passei repelente, fui à praia, à piscina, voltei, tomei meu banho, né? Já não vou mais me expor. Vou ficar em casa brincando, não vou mais para o sol, não vou sair. Passa logo após o banho um hidratante específico para crianças. O hidratante ele acaba fazendo uma camada de proteção à pele infantil. Então, é mais um fator de proteção.
Perfeito, doutora Renata. Então, assim a gente vai encerrando e finalizo, né, voltando essa questão do sol, né? Sinais de alerta que os pais devem estar, então, atentos, hein, em relação ao calor excessivo nas crianças.
Todo mundo pensa que a gente vai falar assim, suor excessivo ou mesmo vermelhidão. Claro, se a pele da criança está ficando vermelha, se a pele da criança está ficando vermelha, o ideal é a gente retirar do sol. Mas muitas vezes ela vai ficar vermelha à noite, no dia seguinte, e não naquele momento, né? Então, eu penso muito na questão da desidratação. Crianças que vão ficando cansadas, mais apáticas, moles, que você vê que não estão mais com a mesma vitalidade. O ideal é retirar do sol, hidratar, pôr em sombra para descansar. E lembrar que a sombra do guarda-sol não protege 100% dos raios solares. Essa pessoa ou essa criança que está embaixo do guarda-sol, ela está recebendo uma potência menor, mas ela está recebendo o raio solar.
Perfeito. Assim encerramos. Muitíssimo obrigado. Bom saber dessas dicas, desses cuidados que a gente deve ter com os nossos pequenos, seja o pai, mãe, a pessoa que é responsável, você que é tio, avô, sempre tem uma criança por perto. Obedeça essas dicas, né? Que é importante e é necessário. Doutora Renata, muitíssimo obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Marconi.
Eu que agradeço, um Feliz Natal a todos, um feliz 2024 e muita proteção nessas férias.
Tá
Obrigada
certo.
pelo convite.
Grande abraço.
Abraço.
Falamos com a doutora Renata Nicento, membro do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria, contribuiu conosco hoje falando mais, né, desses cuidados, as férias, fim de ano, os cuidados para evitar acidentes com as crianças e a gente sempre estar aí atento para protegê-los ou protegê-las. É isso aí, então. Jair de Ávila, a informação aqui para o ponto de encontro com Ed Carlos de Resende.